XIX, Brasil. Época em que o país estava em pleno segundo reinado, exercido por Dom Pedro II. Foi também uma fase marcada pelo crescimento econômico, com a ascensão da lavoura cafeeira, a construção de estradas de ferro, a fundação de empresas industriais, bancos, companhias de navegação, que deu origem ao crescimento de camadas sociais novas, provenientes dessas atividades. Porto Alegre, como nas demais partes do país na década de 1850, a maioria das casas estavam espremidas, uma contra as outras, em terrenos estreitos. Apesar do apego aos padrões arquitetônicos coloniais, o século XIX trouxe inovações para o exterior e o interior dos lares porto-alegrenses, decorrente da Revolução Industrial. Durante a maior parte do século XIX, as residências continuaram a apresentar características de grande simplicidade, onde estão vinculadas ao estilo neoclássico. Em 1863, Porto Alegre, a capital provinciana do estado do Rio Grande do Sul, já era a quarta maior capital do Império do Brasil, com cerca de 20 mil habitantes. Mas algo de muito errado acontecia na Porto Alegre de 1863. Naquele ano, pelo menos 6 pessoas, notadamente imigrantes alemães, desapareceram sem deixar vestígio. Eles eram atraídos por Katharina Paulsen, imigrante de beleza arrebatadora, até a residência onde vivia, imaginando que teriam com ela uma noite de luxúria. A realidade, no entanto, era bem menos lasciva. O que os espreitava era a morte, a ser entregue pelas mãos de José Ramos, consorte de Katharina, através de um golpe de machado e da degola. Depois de se apropriar dos pertences dos defuntos, José Ramos o partia em pedaços e os condicionava em um baú, passando mais tarde e por influência do sócio açougueiro Carlos Klausner, que sabia dos crimes e que vira ali desperdício, a usar a carne como matéria-prima na fabricação de linguiça que seria vendida junto com as carnes no açougue deste. Por orientação de José Ramos, a linguiça era oferecida especialmente às autoridades da cidade, inclusive com preço diferenciado, a fim de tornar a aquisição atrativa. O palco de tais crimes, que até hoje ocupam o imaginário porto-alegrense, foi a Rua do Arvoredo, convenientemente rebatizada após os fatos como Rua Coronel Fernando Machado, em homenagem a um combatente da Guerra do Paraguai. Ali foi residir José Ramos, filho mais velho de Manuel Ramos, e morrer em decorrência de ferimentos praticados pelo filho numa briga em defesa da mãe. Fugindo à punição do crime, deixou Santa Catarina, vindo a tornar-se aqui um policial com fama de truculento, motivo pelo qual acabou afastado do serviço formal e atuava como informante, mantendo o salário e garantindo para si privilégios junto à polícia. A casa fora alugada ou comprada do açougueiro, cujo estabelecimento funcionava na Rua Ponte, hoje Riachuelo. Mesmo com todo o movimento causado pela imigração europeia e a movimentação militar prévia à Guerra do Paraguai, Ramos andava bem vestido, apreciava de boa música e gostava das festas da alta sociedade da capital, bem como de ir ao recém-inaugurado Teatro São Pedro, vindo a tornar-se, junto com Glauzner, um dos principais fornecedores de linguiça aos moradores da cidade. Foi nessa época que conheceu Katharina Paulsen, jovem húngara recém-chegada ao Brasil e que ficara viúva na travessia do Atlântico, a qual aceitou o convite de Ramos para morar com ela, numa área no centro que era rechaçada por muitos, por ser vizinha ao cemitério da cidade, de onde, não raro, se viam ossos humanos rolando ladeira abaixo, em dias chuvosos. Com a pressão popular das autoridades aumentando, diante dos frequentes desaparecimentos, o açougueiro Klausner, temendo ser descoberto, planejou mudar-se para o Paraguai, mas Ramos, temendo ser dedurado, tira a vida do sócio antes. E sem ter a habilidade dele para dar destino mais nobre à carne, opta por enterrá-lo, em pedaços, no porão. A essa altura, o assassino já tinha certa dificuldade em controlar seu ímpeto. Um taberneiro português que fora amigo de Klausner e estranhara o sumiço deste, atribuído por Ramos a uma viagem repentina, aceitou um convite para jantar na casa do algoz a pretexto de um negócio. No caminho, encontrou um de seus caixeiros, avisando de seu paradeiro nas próximas horas. Ramos, após matar o taberneiro, foi atrás do caixeiro, dizendo-lhe que seu patrão mandara chamá-lo, e uma vez dentro da residência, também o matou. O cão deste último o seguiu e ficou à porta da casa de Ramos, gemendo e arranhando-a, até que também sumiu, o que acabou chamando a atenção da vizinhança e dando rumo às investigações. Questionado pela polícia, Ramos diz que as vítimas embarcaram para o Caí, na época uma vila do interior. Não estando convencidas, em 18 de abril de 1864, as autoridades vistoriaram a casa, encontrando na residência o cadáver bastante decomposto de Klausner, além dos do taberneiro, do caixeiro e do cão. Katharina Paulsen, presa, deu detalhes de tudo à polícia. Foi condenada e acabou passando os últimos dias de sua vida em um hospício. José Ramos, a seu turno, nunca confessou os crimes e foi condenado à forca, tendo a pena posteriormente sido substituída por prisão perpétua. Embora o caso não tenha recebido muita atenção na imprensa local, a notícia de que chegou até mesmo aos ouvidos de Charles Darwin, que teria escrito:
informa-se que no extremo meridional do Brasil, na cidade de Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado, mas regressões ocasionais sempre ocorreram. Há um chacal adormecido em cada homem.
Existe muita falta de informação pelo fato de que tentaram apagar essa história. Se temos prova das mortes, inclusive da existência dos processos criminais e da condenação do casal, melhor sorte não temos com relação à fabricação de linguiça com carne humana. Os documentos do processo sumiram e até hoje os porto-alegrenses se dividem entre os que acreditam que eram as vítimas do casal que emprestavam o sabor especial aos embutidos e os que duvidam ou que não querem acreditar. Eu sou o Evandro Pinheiro e esse foi o podcast Averiguei o Mistério. Não deixem de enviar suas críticas, sugestões e elogios para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Curta o Averiguei o Mistério no Facebook e siga o @averigueiom no Twitter. Deixe seu comentário no SoundCloud ou nas redes sociais. E não esqueçam de avaliar o podcast no iTunes e assinar o feed para não perder os próximos episódios. Obrigado mais uma vez por ouvir e até o próximo mistério.